Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
12 mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas em Roraima. Retomada da economia na próxima segunda-feira. Multa para quem for pego sem máscara será de R$50. Prefeitura amplia a frota de ônibus na capital. Salário mínimo do ano que vem poderá ser menor do que o previsto. Esses são alguns dos destaques de hoje do Jornal da 93, que já está no ar.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Muito boa tarde para você, agora em Boa Vista, meio-dia e 48 minutos. Eu sou Vanderleia Ferreira, estou ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FM RR. Roraima registrou nas últimas 24 horas 716 novos casos de coronavírus e 12 mortes pela doença. Os laboratórios Fiocruz, no Rio de Janeiro, e Lacen, em Roraima, continuam sem realizar o exame PCR por falta de insumos, no caso aqui do Lacen, em Roraima. Eles estão sendo feitos apenas testes rápidos no setor público. No estado, já são 24.397 pessoas contaminadas pelo Covid-19. Oficialmente, já são 415 mortes, outras 94 estão sendo investigadas. O boletim epidemiológico do estado, pela última atualização, 49 pacientes estão internados em unidades de terapia intensiva, 160 estão internados em leitos clínicos. E como já foi anunciado em primeira mão no programa Rádio Verdade, no dia 7 de julho, aqui na Rádio 93 FM, a prefeita Tereza Surita confirmou ontem a primeira fase de reabertura do comércio em Boa Vista. O município já estava com o plano de reabertura pronto desde o mês de junho e ele começa a ser executado já na próxima segunda-feira, dia 20. Previsto para ocorrer em 3 etapas, o documento determina protocolos de funcionamento para segmento. E tem regras também para a população. A Miriam Faustino tem os detalhes.
Vão reabrir na próxima semana o comércio varejista, atividades de serviços em geral, clínicas e consultórios médicos odontológicos, shoppings, centros comerciais e galerias. As igrejas também poderão retomar os cultos e as celebrações. Bares, restaurantes e demais estabelecimentos de alimentação seguem funcionando apenas por meio de entrega em domicílio e retirada do produto no local. E para garantir a segurança dos colaboradores e clientes, cada segmento terá que seguir protocolos de funcionamento específicos à sua atividade. As principais medidas são o respeito ao distanciamento, limpeza dos ambientes e equipamentos, atenção especial com os grupos de risco e ainda observação quanto à lotação máxima de cada ambiente. Conforme a prefeita Tereza Surita, os empresários vão assinar um termo de compromisso e todos os estabelecimentos serão fiscalizados, incluindo os shoppings.
Nós não estamos aplicando multas para os empresários. Eu acredito que os empresários já sofreram muito nesse período, sem poder trabalhar, sem poder ter o investimento que muitas vezes muita gente perdeu nesse processo. Mas tudo vai ser fiscalizado. Tudo que estão nas etapas serão fiscalizados. Os shoppings, por exemplo, eles vão medir temperatura antes das pessoas entrarem, que é outra medida importante. Eu acho que se todos puderem fazer isso, ajuda muito. Mas você não tem como exigir isso de cada loja, mas nos shoppings é um acordo que nós temos.
A prefeita Tereza Surita também anunciou um novo decreto que torna obrigatório o uso das máscaras em espaços públicos, privados e comerciais. Desta vez, haverá multa no valor de R$ 50,00 que ficará vinculada ao CPF da pessoa que descumprir a medida. Essa pessoa receberá um procedimento para emissão e terá prazos para defesa. Os valores referentes às multas serão destinados para as contas do Tesouro Municipal e serão usados nas ações de combate à pandemia. Tereza Surita destaca que a medida foi adotada para reforçar à população a importância do uso da máscara para se proteger.
É necessário que as pessoas tenham consciência de que essa é uma doença perigosa, que não tem cura e que cada um tem que fazer a sua parte. Por isso a questão hoje das multas para que as pessoas usem as máscaras. Mas é importante também dizer que nós vamos distribuir máscaras. Nós estamos com mais 35 mil máscaras para ser distribuídas, para que as pessoas possam ter acesso às máscaras e ter como usar sem precisar passar pela situação de uma multa. Então nós vamos dizer os pontos de distribuição, mas já começa agora também na segunda-feira.
A primeira fase de reabertura do comércio inicia após a queda da curva de infestação do coronavírus na capital. Roraima registrou nos últimos dias redução de 60% no número de mortes. E após um estudo feito pelo município, levando em consideração a semana de 14 a 20 de junho até a semana de 28 de junho a 4 de julho, houve uma redução de quase 53% no número de novos casos de Covid-19. Com a reabertura do comércio, a prefeita afirma que haverá monitoramento do surgimento de novos casos. E se voltarem a subir fora do esperado, a reabertura do comércio pode ser interrompida.
Nós estamos vivendo um aprendizado todos os dias com essa pandemia. Então, por exemplo, nós temos os indicativos onde mostra que você ultrapassa a linha do laranja para o vermelho. Aí você não pode ficar. Eu espero que isso não aconteça. Por isso que é importante as pessoas terem consciência no uso do distanciamento e da máscara. Mas caso aconteça, nós não temos outro caminho que não seja retroagir. Nós vamos acompanhar esses indicadores semanalmente e qualquer risco que possa colocar em risco a vida das pessoas, a gente vai dar um passo atrás.
Se o registro de casos seguir dentro da normalidade e diminuindo, 15 dias após a primeira fase se inicia a segunda etapa do plano. Ela contempla personal trainers, academias e espaços públicos. Os bares e restaurantes terão atendimento presencial restrito, mas ainda não serão permitidos os serviços de self-service que ficam suspensos até o fim da pandemia. Mais 15 dias depois, se os índices estiverem ainda dentro do previsto, se inicia a terceira etapa. Desta vez, espaços de eventos e festas, cinemas, teatros e auditórios estarão liberados. Miriam Faustino para o Jornal da 93.
Se cada um fizer aí a sua parte, com certeza o número de novos casos da doença vão continuar reduzindo e o comércio vai poder abrir totalmente, possibilitando a retomada da economia. Aliás, a pandemia do novo coronavírus provocou o fechamento de mais de 500 mil empresas em todo o país. Empresas essas que encerraram as suas atividades temporárias ou definitivamente na primeira quinzena de junho. O número representa quase 40% do total de empresas de pequeno porte, que são as que têm aí até 49 empregados. E ontem, durante a coletiva que tratou da retomada da economia em Boa Vista, a prefeita Tereza Surita falou sobre a ampliação da frota de ônibus na capital. 10 novos veículos serão entregues hoje à tarde. Tereza explica que, com a reabertura do comércio, o fluxo de passageiros vai aumentar e a intenção é diminuir a quantidade de passageiros por veículo.
Nós estaremos entregando mais 10 ônibus, inclusive 2 biarticulados, todos eles com marcação no chão da distância necessária de uma pessoa para outra. Com esses 10 ônibus, nós vamos ter a condição de manter, então, um número reduzido em cada ônibus, porque não dá para ser a lotação 100%. Vai aumentar a frota com um número menor de passageiros. Nós vamos fazer esse controle na saída dos terminais.
A entrega dos veículos será feita a partir das 3 horas da tarde na Aviação Cidade Boa Vista, no bairro Alvorada. Durante a entrega, a prefeita também vai explicar como vai funcionar o transporte coletivo durante a reabertura do comércio, marcada aí, portanto, para a próxima segunda-feira. E por falar em economia, o salário mínimo do ano que vem pode ser menor do que o previsto. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia baixou para 2,09% a estimativa da inflação de 2020 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC é o que serve de base para cálculo da correção do salário mínimo brasileiro a cada ano. A previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias era de que em 2021 o mínimo chegasse a R$ 1.079,00, com a inflação deste ano fechando em 3,28%. No entanto, caso alcance apenas os 2,9% previstos pelo Ministério da Economia, o mínimo deve ser, portanto, de R$ 1.066,84. Apesar das estimativas, o valor real do salário mínimo do ano que vem apenas será divulgado quando o número oficial da inflação de 2020 for fechado no fim do ano. Atualmente, o salário mínimo brasileiro é de R$ 1.045. Enquanto isso, o consumidor precisa se preparar para pagar contas e, às vezes, com aumento. A energia, por exemplo, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu aumentar o valor da tarifa de transmissão de energia do ciclo 2020-2021 em 26,6%. Na prática, o ajuste pode gerar, em média, um aumento de quase 4% nas contas de energia de todo o país. A tarifa de transmissão é repassada às concessionárias de energia. Ao todo, para o período 2020-2021, o previsto é que cerca de R$ 35 milhões de reais sejam pagos às distribuidoras. A abertura de novas linhas de transmissão pelo país está entre os motivadores do reajuste. De acordo com a ANEEL, o impacto previsto para a tarifa não vai ser repassado de uma vez. Ele será diluído ao longo de 5 anos. Em Roraima, muitos consumidores têm reclamado do valor da conta, mesmo em momento de pandemia e crise econômica. Para investigar irregularidades, foi criada na Assembleia uma comissão parlamentar de inquérito, que até então estava parada e que retornou hoje aos trabalhos. Pela manhã foi realizada uma oitiva e o ex-presidente da SER, o Valdemar André, é que foi ouvido. O ex-presidente foi questionado sobre a questão da energia em Roraima, desde a criação da SER e da Boa Vista Energia até a contratação da energia de Guri. De acordo com a deputada estadual Betânia Almeida, que é presidente da CPI, os dados levantados serão colocados em um relatório para ser apresentado em plenário. Aliás, por falar em CPI, a CPI da Saúde vai ouvir mais 17 pessoas envolvidas em processos emergenciais da saúde que apontam irregularidades na compra de equipamentos e insumos no combate à Covid-19. Os trabalhos da CPI serão retomados na próxima segunda-feira. As atividades foram suspensas após o presidente da comissão, deputado Coronel Chagas, testar positivo para o novo coronavírus e a expectativa é que até o fim de agosto os trabalhos sejam concluídos. Aí, um relatório com todas as informações coletadas durante um ano, né, que durou aí, vai em agosto, completa um ano a CPI da Saúde, será encaminhado para instituições de fiscalização, como o Ministério Público de Roraima, Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas, além da Polícia Civil e também a Polícia Federal. Em Boa Vista, 12h59, eu vou para um breve intervalo comercial, volto a seguir com mais informações.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Essa é a rádio líder de audiência na região. 93 FM. A melhor do seu rádio. 93,3. A nossa rádio.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Em Boa Vista, 1h02. O ex-senador e presidente do MDB em Roraima, Romero Jucá, confirmou a liberação da primeira parcela dos recursos extras garantidos para a Prefeitura de Boa Vista. O dinheiro será aplicado no combate à Covid-19. Conforme extrato emitido pelo Ministério da Saúde, o valor de 3 milhões deve estar disponível na conta do município já nesta quinta-feira.
A ordem bancária já foi repassada. O recurso já foi para o banco e nesta quinta-feira o dinheiro está na conta. Vamos agora trabalhar para liberar os outros recursos, né, o saldo de 17 milhões. E espero que não apareça ninguém para querer atrapalhar, porque quando a gente trabalha, pouca gente ajuda.
No total, Boa Vista deve receber aí mais de 20 milhões de recursos extras. O dinheiro tem destinação específica e poderá ser usado pela Prefeitura na aquisição de testes rápidos, medicamentos, equipamentos de proteção individual ou outro material que contribua para melhorar o atendimento aos pacientes com sintomas do coronavírus. E o Ministério Público Federal pediu à Justiça a aplicação de multa diária para a União, que ainda não apresentou o plano para a retirada de garimpeiros da terra indígena Yanomami. A aplicação da multa se estende também à Fundação Nacional do Índio, ao IBAMA e também ao meio ambiente. O Roraima em Tempo, né, o jornal fez essa reportagem, teve acesso aí ao pedido nesta quarta-feira e, de acordo com o documento, as entidades deveriam apresentar esse plano emergencial em 5 dias. Depois, eles teriam mais 10 dias para executar as ações. Esse era o prazo determinado pelo Tribunal Regional Federal, inclusive da primeira região. Esse prazo de apresentação do plano já encerrou e até o momento as entidades não apresentaram nada referente à elaboração das ações. Com o pedido da aplicação da multa, os valores serão estipulados pela Justiça Federal e revertidos para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o novo marco legal do saneamento básico aprovado no Senado no final de junho. A lei prevê a participação da iniciativa privada para administrar o setor, ou seja, a partir de agora está permitida a privatização das companhias de águas e esgoto em todo o país. Essa é uma possibilidade que já foi citada, inclusive, pelo governador Antônio Denário para cair no ano passado. Levantamento da Agência Brasil mostra que hoje, em 94% das cidades brasileiras, o serviço de saneamento é prestado por empresas públicas. As empresas privadas administram o setor em apenas 6% das cidades. Como nós já havíamos abordado anteriormente, a questão é até que ponto a privatização das estatais traz benefícios. Será que em Roraima isso pode dar certo? O Sindicato dos Urbanitários já se posicionou contra a medida e você vai conferir outras informações agora na reportagem de Miriam Faustino.
O novo marco do saneamento básico se apresenta com a proposta de garantir que 99% da população brasileira tenha acesso ao fornecimento de água potável e 90% esteja com esgoto tratável até o ano de 2033. Conforme o texto, ao permitir que as distribuidoras públicas sejam privatizadas, aumenta a concorrência e otimiza a qualidade dos trabalhos. Pelo novo marco, empresas privadas também poderão participar de licitações do setor. Pela legislação atual, prefeitos e governadores podem optar pela licitação ou por firmar termos de parceria diretamente com as empresas públicas. Pelo novo marco, essas empresas terão que concorrer com empresas privadas para firmar novos contratos para a prestação do serviço. Além disso, os atuais contratos em vigor poderão ser prorrogados por mais 30 anos, mas para isso, as empresas devem comprovar uma saúde financeira suficiente e ampliar o fornecimento de água para 99% da população e acesso a esgoto para 90% da população. No caso de Roraima, o presidente do Sindicato dos Urbanitários, Gisélio Cunha, afirma que é contra a privatização da CAER. Segundo ele, a medida, que pode dar certo em outros lugares do país, pode ser arriscada para o Estado. Gisélio alerta ainda que a privatização vai aumentar a tarifa do serviço.
Pode ocorrer, semelhante ao que ocorreu no setor elétrico, uma tarifa altíssima, né? Porque o custo é repassado ao consumidor. E vale lembrar também que o investimento ele requer a contrapartida, principalmente por se tratar da iniciativa privada. Então, onde é investimento, ele requer o retorno financeiro. E aí, se você levar em consideração que nós temos 14 municípios, o estado de Roraima no interior, dificilmente o empresário vai querer fazer altos investimentos para baixo retorno. Fala em abrir concorrência, né? Quando fala em concorrência, fala na livre iniciativa, melhor qualidade de serviço, menor preço. No entanto, acreditar que no estado de Roraima haverá concorrência é hipocrisia. Ou então você é tapar os olhos para a realidade, porque sabemos como é que as coisas funcionam na prática aqui no nosso estado.
Gisélio também critica a atual política de gestão das empresas públicas. Segundo ele, a má prestação do serviço atualmente está ligada ao apadrinhamento político.
Atribuir a culpa ao fato de ser público é tapar os olhos para a realidade. A gente sabe também, que eu quero fazer uma crítica, que a nossa estatal, nosso Brasil afora, infelizmente o grande problema dela é a apadrinhagem política, a influência, a politicagem, né? Então isso funciona como um câncer, o que impede a empresa muitas vezes de ter boas práticas de gestão, de oferecer um serviço de qualidade. Então o grande avanço que poderia ter seria o governo ele deixar nas suas estatais, isso eu falo estatais nas três esferas, deixar de exercer, a conduzir a empresa baseado em interesse político. Não deveria prevalecer o interesse técnico. E para isso teria que ter uma gestão composta por profissionais, por bons técnicos, para que possa oferecer ao país um serviço de qualidade e boas práticas de gestão.
Vale destacar ainda que a companhia acumula dívidas de mais de 400 milhões de reais, o que pode comprometer os investimentos e dificultar a universalização dos serviços até 2033, como prevê o Plano Nacional de Saneamento. Reportagem Miriam Faustino.
Candidatos selecionados na chamada regular do SISU, Sistema de Seleção Unificada, têm até a próxima terça-feira para fazer as matrículas dos cursos selecionados. Os candidatos que não foram convocados para nenhuma das duas opções de curso podem declarar interesse na lista de espera para ocupar as vagas remanescentes e, assim, retornar para o sistema. Para a lista de espera, serão adotados os mesmos critérios anteriores de classificação da primeira chamada. O resultado será no dia 24 de julho. A segunda edição do SISU recebeu aí mais de 800 mil inscritos. Esta é a primeira edição do programa com cursos de graduação ofertados na modalidade de ensino à distância. Em Boa Vista, 1h09, o Jornal da 93 termina aqui. Só lembrando a você que a produção é da nossa Central de Jornalismo. Daqui a pouquinho, a edição de hoje do jornal vai estar disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e também no Cashbox. A seguir, você fica com o programa Rádio Verdade. A você, obrigada pela sua audiência. Boa tarde para você.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.